Bem-vindos ao Brio Product Hunt Diário. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um episódio cheio de ferramentas novas para quem vive de tecnologia, IA e produtividade.
Exatamente. Vamos falar de um rastreador open source para cursos de programação com IA, de um plano de controle para agentes empresariais e até de um seletor de cartões de crédito que promete ser honesto.
E não para por aí. Tem app para rodar e treinar modelos de IA localmente, agentes de voz, uma pasta compartilhada para os agentes da sua equipe e automação de workflows. Fiquem com a gente.
Começando pelos cursos de programação com IA. Um novo rastreador gratuito e de código aberto chamado CodeBurn, criado por um desenvolvedor identificado como Hassan, promete mostrar exatamente para onde vai cada dólar gasto com agentes de código como Cloud Code, Cursor, Codex e Copilot. No total, ele dá conta de 40 ferramentas.
E a sacada é que ele não faz nada de especial para capturar esses dados. Na verdade, lê os arquivos de sessão que as próprias ferramentas já gravam no disco. Depois, organiza o gasto por tarefa, por modelo, por projeto e até por pull request, mostrando cada token e cada dólar.
Tudo roda localmente na máquina do usuário, sem conta e sem uploads. O criador garante que nada sai do computador. E aí vem a ressalva importante: as alegações de que é genuinamente gratuito e usado por mais de 150 mil desenvolvedores vem só do próprio lançamento, sem verificação independente.
O problema que ele ataca é familiar para quem usa esses agentes. A fatura mostra só o total, sem dizer qual modelo consumiu mais, qual projeto estourou o orçamento, ou se aquele gasto virou trabalho entregue ou um agente relendo o mesmo arquivo repetidamente. Um comentarista com experiência em estratégia e venture capital reforçou que os dashboards dos provedores contam bem o que foi consumido, mas muito pior o que esse consumo realmente realizou. Para ele, a questão de longo prazo não é custo por token, e sim custo por unidade útil de trabalho de IA.
E o CodeBurn tem uma aba de otimização que tenta agir nisso. Ela identifica desperdício, caixa inchado, retry tax e modelos caros fazendo o trabalho que um mais barato resolve, aplica a correção, mede a economia e permite desfazer. Também compara dois modelos com dados reais do usuário, usando métricas como custo por edição e taxa de acerto de primeira, além de orçamentos com avisos antes de estourar.
O comentarista ainda pediu retorno de quem usa múltiplos agentes pesadamente. O que essas pessoas ainda sentem falta de enxergar? A pergunta fica no ar enquanto o projeto segue gratuito no GitHub.
Agora, quem usa agentes de IA dentro de uma empresa encontrou outra ferramenta nova nessa mesma guerra contra contas que explodem. Chama-se Coessor e se apresenta como um plano de controle neutro, uma camada entre agentes como Cloud Code, Codex e Cursor, e os modelos de linguagem por trás deles.
O argumento do produto é direto. O gasto com agentes está disparando, e quase não existe ferramenta para entender ou controlar isso. A proposta é um único endpoint, com zero mudança de código nos agentes, e promessas como comprimir cerca de 50% dos tokens e reduzir as contas de agentes em 60% a 90%. Mas atenção, essas são alegações do fabricante, não resultados verificados.
Um comentário na discussão descreve bem a inspiração. A infraestrutura entre o negócio e os modelos continua estática. Equipes escolhendo modelos manualmente, com base em custo, latência ou benchmarks que envelhecem rápido, sem nenhuma camada que decida continuamente qual modelo, qual configuração e qual estratégia de roteamento serve cada tarefa.
Aí que entra o gateway. Ele fala nativamente os protocolos da Anthropic e da OpenAI, então Claude Code, Codex, OpenCode e qualquer SDK entram com uma mudança de uma linha. Cada requisição passa por cinco checagens em cerca de 41 milissegundos: ingress, política, compressão, roteamento e observação, com chaves, escopos de time, rate limits e orçamentos rodando na borda em menos de um mienieples.
A compressão promete reduzir prompts e saídas de ferramentas sem perda. O exemplo do site mostra uma entrada de pouco mais de 4 mil tokens, caindo para pouco menos de 2 mil prompts. E o roteador usa um classificador para mandar cada requisição para o modelo de tamanho adequado à tarefa, além de impor governança de gasto por usuário.
O público-alvo são empresas que já dependem de múltiplos modelos, provedores e aplicações de IA, justamente quem não consegue mais acompanhar tudo na mão.
Saindo dos agentes de código para um problema bem mais pessoal, qual cartão de crédito usar em cada compra? Uma extensão para o Safari, chamada Write Card, se apresenta como o seletor honesto de cartões. E o diferencial central, segundo o criador, é a arquitetura. Nenhum login bancário, nenhuma conta e nenhum rastreamento.
Isso parece ser exatamente o que faltava para alguns. Um usuário na comunidade disse que a exigência de vincular conta bancária era justamente onde ele parava de tentar apps assim. Outro afirmou que a ferramenta corrige o hábito de usar sempre o mesmo cartão, sem perceber que outro renderia mais naquela loja.
O funcionamento é engenhoso. A extensão lê a página de ofertas em que o usuário já está autenticado no próprio telefone. As credenciais nunca entram em cena e as recomendações são calculadas no dispositivo, funcionando até offline. O criador afirma que os concorrentes pedem para vincular contas bancárias ou entregar credenciais.
Na prática, a ferramenta indica qual cartão usar em cada loja, adiciona automaticamente ofertas que o usuário esqueceria de ativar, de Amex, Chase, Citi e Wells Fargo, controla as categorias rotativas de 5%, lembra quando novas categorias entram no ar e avisa antes da renovação de créditos e anuidades. A ativação de ofertas em um toque é gratuita. O criador diz que isso seria o nível pago em outros apps.
Ele também promete números honestos. Só os tetos declarados pelos bancos, o famoso até tanto, sem a matemática inventada de você economizou tanto, e inclui avisos quando um bônus não vai ser creditado. Por exemplo, a Walmart normalmente é classificada como superstore, não supermercado, então bônus de supermercado não se aplicam lá.
Tudo isso, claro, são declarações do criador, não resultados verificados. Mas se a promessa de rodar sem logins bancários e sem rastreamento se sustenta, essa extensão ataca um ponto em que muitos usuários simplesmente desistiam desses apps.
E fechando com uma ferramenta que promete concentrar tudo o que você faria em vários serviços de IA num só lugar, direto no seu computador. O OneSlot Desktop é um aplicativo gratuito e de código aberto para executar e treinar modelos de IA localmente, descrito pelo site como 100% local e o primeiro app desktop para essa função. Disponível para Mac, Windows e Linux.
O escopo é ambicioso, cobre modelos de linguagem, difusão de imagem e vídeo e áudio com fluxos de trabalho sem código para treinar e gerar mídia. Pela promessa do fabricante, dá para baixar um modelo e começar a conversar em minutos. Tudo autorrelatado pela OneSloth, é bom deixar claro.
Na geração de imagem, há suporte a modelos como Minimax, Flux e adaptadores LoRa. Na geração de vídeo, em uma GPU específica da NVIDIA, o Minimax teria produzido um vídeo em cerca de 13 segundos, antes 70 segundos ou mais na geração normal. E dá para conectar agentes como Cloud Code e Codex com um comando simples, trocando de modelo sem mexer no fluxo de trabalho do agente. Além de uma API compatível com OpenAI para apps e scripts já existentes.
Também há busca web ilimitada e gratuita, com Deep Research que gera relatórios com citações, uma função de chamada de ferramentas que detecta, corrige e tenta de novo falhas sozinha, com até 50% mais precisão, segundo o fabricante, execução de código em sandbox segura, um túnel gratuito via Cloudflare para servir modelos locais por HTTPS.
Ou seja, a proposta é reunir num único app desktop boa parte do ciclo de vida de um modelo de IA. Treinar, rodar localmente, gerar imagem, vídeo e áudio, e ainda conectar seus agentes de código. Se as promessas se confirmarem, elimina a necessidade de saltar entre várias ferramentas, o ponto exato que muitas pessoas reclamam nesse fluxo. Vamos direto ao primeiro lançamento do dia. Então, o Chat Agent, da Trigger.dev, é um lugar com um slogan que resume a proposta inteira. Um chat de IA que continua rodando depois que você fecha a aba. O cofundador James explica que na prática isso é um back-end para aplicativos de chat com inteligência artificial.
E por que a Trigger.dev está atacando isso? Porque tem um problema bem conhecido aí. O fundador diz que a maioria dos chats de IA é construída sobre endpoints de request e response. O modelo responde e acabou. Só que isso cria timeouts que precisam de contorno, e nenhuma memória entre um turno e outro.
E para contornar esses timeouts, o trabalho típico era bem trabalhoso. O James descreve como um ritual. Escrever tudo num Postgres, adicionar um Redis para o stream sobreviver a um refresh na página e ainda coordenar filas na mão. Ou seja, muito esforço para algo que deveria ser simples.
A proposta do chat agent é dar a cada conversa a própria máquina. Essa máquina dura a conversa inteira. Dorme quando ninguém está digitando, e acorda de onde parou, sem o desenvolvedor precisar gerenciar esse estado manualmente. E tem números de produção interessantes do próprio fundador, que ainda não foram verificados de forma independente. Nada de timeouts, e um em cada 20 turnos dura mais de 36 minutos.
E o que acontece no meio de uma resposta? Um refresh na página faz o stream retomar de onde o navegador parou. Fechar a aba e voltar dias depois mantém a conversa. E a memória entre turnos é só questão de variáveis. Um subagente criado 4 perguntas antes ainda está lá no dia seguinte. A espera, aliás, seria gratuita. Dá para pausar até para ter uma aprovação humana no meio. O recado central é esse. Na visão do fundador, o chat não deveria morrer quando a aba fecha.
TheTrigger.ev. Passamos para uma plataforma open source de agentes de voz chamada Dogra. Ela se apresenta como uma alternativa aberta ao VAP e ao Retell, que são plataformas fechadas. E tem uma crítica clara do criador, o Pritesh. Nessas ferramentas fechadas, você acaba alugando seus próprios agentes na nuvem delas, pagando por minuto e vivendo dentro de tiers limitados de uso.
E ele ainda acrescenta uma visão mais ampla, que grandes laboratórios estariam fazendo lobby para restringir IA open source. Contra isso, a proposta do Dogra é que nenhuma empresa seja dona da voz dos seus agentes. Licença BSD2, código aberto desde o dia zero. Instalação em um comando e tudo rodando no seu próprio servidor. O custo seria só a conta do modelo, sem taxa por minuto, sem tier fechado.
Na prática, quais casos de uso? Agentes que atendem chamadas, agendam compromissos, qualificam leads e fazem lembretes de pagamento por telefone. E o conjunto de recursos é grande. Um builder visual de fluxo, conversa por voz em tempo real, com mais de 70 idiomas, e troca de idioma no meio da chamada, transferência para um atendente humano, gravações com checagem automática de qualidade e uma API REST gratuita.
E você pode usar suas próprias chaves de modelo em mais de 30 integrações, ou rodar modelos locais, inclusive offline, em ambiente isolado da rede. Também é descrito como nativo de MCP, então dá para apontar o Cloud Code, o OpenClaw, o Cursor ou qualquer outro runtime de agente para criar, modificar e implantar agentes de voz, sem sair da IDE.
E tem 2 detalhes técnicos em destaque na página. Um modo de conversa por voz com um único modelo. Áudio entra, áudio sai, citando um modelo específico da Gemini. E um recurso de conversões que mistura clipes pré-gravados com texto falado na mesma voz clonada, com redução de custo prometida. O tema central do Dogra é a propriedade. Se você paga pelo modelo, a voz dos seus agentes é sua.
De voz, passamos para arquivos. O Bear Drive da RunBear é uma pasta compartilhada open source, mas não como você imagina. Em vez de ser um drive novo, ele sincroniza os arquivos reais que os agentes de IA da sua equipe já criam localmente. Relatórios, apresentações, planilhas, pesquisas. A promessa é que o arquivo nasce compartilhado.
E o que isso significa na prática? Versionamento completo, atribuição até a sessão do agente que gerou o arquivo e histórico disponível segundos depois de escrito. Um agente de um colega lê o trabalho do seu agente num caminho local de verdade. Funciona com Cloud Code, Cowork, Codex, Gemini CLI e, na palavra do próprio site, qualquer coisa que escreva um arquivo.
O fundador, o Snow, é claro sobre o que o Bear Drive não é. Não é um sistema de memória de agente. E não é outro workspace para onde você precisa migrar? O problema que ele quer resolver é real. Arquivos úteis gerados por agentes viviam e morriam num laptop e colegas refaziam trabalho que outro agente já tinha feito.
E ele acha que as alternativas falharam. Colar tudo no Notion era tarefa manual. Git é a ferramenta errada para artefatos de pesquisa e operações, e não engenheiros não usam Git. E o Dropbox, diz ele, sincroniza os bytes, mas não te diz quem fez o quê, quando, nem se aquilo está atualizado. A sacada declarada é: seu próprio sistema de arquivos é a superfície compartilhada, em vez de migrar para outro workspace.
E tem um ponto elogiado até por um comentarista que revela ter amizade com o fundador: a moldura de usar o PhysioSteam como superfície e a combinação de versionamento com autoria como que torna isso mais do que uma ferramenta de sincronização. No preço, é open source e auto-hospedável, com o serviço gerenciado gratuito durante o beta, pode começar grátis ou hospedar você mesmo.
E para fechar, temos a Ballet lançada hoje pela Brainfish, uma plataforma de automação de workflows para equipes de operações. O CEO e cofundador Daniel explica a proposta assim: você descreve em inglês simples o resultado que quer, roteamento de leads, atribuição, renovação, e a Ballet escreve o código, executa e mantém o fluxo funcionando.
E ela foi desenhada a partir de um processo longo, 12 meses e centenas de conversas com líderes de operações, que revelaram 3 padrões: times agindo como uma espécie de middleware humano, agentes de IA desconectados entre as equipes. E, o mais importante, uma rejeição à autonomia total. O que as operações buscam é controle confiável em produção, não delegar tudo.
Então a Ballet se apresenta como uma camada de orquestração entre sistemas e agentes, para operações que precisam de confiabilidade sem contratar engenheiros para ficar acompanhando o sistema. O código gerado é visível, versionado e revisável, com portões de aprovação e execuções reprodutíveis, e tem uma trilha de auditoria completa, rollback em um clique, um modo de simulação e controle graduado sobre o quanto o agente pode fazer.
A abordagem é determinística, onde a precisão importa, e usa raciocínio agêntico só onde há flexibilidade. E a própria empresa faz as comparações, diferente do N8N e do Zapier, que dependem de bibliotecas de conectores. A Ballet escreve integrações contra qualquer API no momento da necessidade. E diferente de agentes como o Claude, entrega consistência e auditabilidade.
É importante frisar: tudo isso é o que o fabricante afirma, não resultados verificados por terceiros. Mas os casos de uso divulgados são concretos. Captura instantânea de leads para o CRM com enriquecimento e deduplicação, detecção de picos de conta e mudanças relevantes. O resumo da Ballet é esse: operações que querem automatizar sem abrir mão da capacidade de supervisionar. E com isso, seguimos para a próxima parte da conversa.
Então vamos ao Media Sharing da Argos, que resolve um problema bem concreto para quem trabalha com código. O GitHub não tem uma API pública para anexar imagens a pull requests. Um navegador autenticado consegue arrastar uma captura para dentro do seu pull requests, mas um agente de codificação que roda no terminal não tem esse caminho. Resultado: os agentes acabam descrevendo mudanças de interface em prosa, e os revisores aprovam por confiança, ou têm que baixar o branch para conferir visualmente por conta própria.
E é exatamente aí que entrou o Media Sharing, certo? Pelo que o cofundador da Argos, o Greg, explicou, a correção é um comando que pega a sua captura de tela ou gravação e transforma em um link estável de compartilhamento, com o markdown de pronto para colar, e ainda publica o comentário no próprio pull request automaticamente. E tem um detalhe esperto: cada upload é uma versão. Se você reenviar depois da revisão, a URL não muda meia asa, o embed no pull request é atualizado, mas a versão que o revisor comentou continua existindo por baixo.
E os revisores ainda podem fixar comentários em um ponto específico da imagem, guardados como coordenadas normalizadas mais a versão exata. Um agente que não enxerga pixels lê essa posição pela linha de comando, corrige o problema e resolve a discussão. Tudo funciona por CLI, SDK de Node. JS, API REST e também um servidor MCP, com uma skill que ensina o agente quando vale mais a pena mandar uma captura do que escrever um parágrafo.
E a disponibilidade é generosa. Está ativo em todos os planos, até no gratuito. Uma imagem consome uma unidade de screenshot da cota que você já tinha e um vídeo consome 25 pono. Na comunidade, teve um usuário que achou muito útil e confessou que pessoalmente teve dificuldade para montar algo parecido por causa das limitações do GitHub. A pergunta que ele deixou foi certeira. Como o Greg faz o agente capturar screenshots e gravações realmente úteis, em vez de pegar o aplicativo num estado aleatório? Boa provocação para seguir. 300. E acho que esse é um bom ponto para passarmos para a próxima.
E fechamos a edição de hoje. Tivemos de tudo, do CodeBurn, o rastreador open source para custos de IA, até o Onslaught Desktop para rodar modelos localmente, passando pelo Coesor como plano de controle para agentes empresariais e pelo Dogra como alternativa ao VAP em agentes de voz. Sem esquecer do Bear Drive e da Ballet para otimizar workflows.
E vale reforçar a menção de hoje, o Chat Agent, da Trigger.dev. Com todos esses lançamentos, fica claro que o ecossistema de agentes de IA está aquecido e cada vez mais aberto. Fique ligado, porque amanhã tem mais. Até lá!